Etapa sensacional na segunda, no segundo dia do Tour de France 2021. Daniel Bahia, para a gente entender o que foi esse estrago que o Van der Poel fez. Acho que todo mundo já sabe quem é o Van der Poel de várias modalidades, mas para a gente entender esse estrago dele, vale a pena a gente fazer um. A gente entender o tanto que essa vitória foi emotiva para o mundo do ciclismo, a gente entender quem é o avô dele, né, Bahia?
A gente ontem, boa noite, bom dia, boa tarde. A gente estava ontem numa super expectativa que ele fosse ganhar, né, Brenin? Porque o avô dele faleceu em 2019, chamava Raymond Poulidor, foi vice-campeão do Tour de France diversas vezes e nunca vestiu a camisa amarela. Ele até ontem, o uniforme da Alpecin, né, da Fênix, ela era exatamente igual ao uniforme da equipe do avô dele na época, né, a principal, a Mercier, que ele correu. Ele não conseguiu. Aí a UCI, a ASO liberaram para eles correrem ontem com aquele uniforme apenas. Hoje já teve que correr com o uniforme oficial, que é um azul marinho, né? O pessoal pode ter observado isso. Porque essas mudanças de cor, elas têm que ser previamente anunciadas. Tem todo um protocolo rigoroso em relação a isso. Por
Aquilo foi uma
exemplo, o pessoal
exceção,
pode
né? Foi
notar,
uma exceção da UCI, eu não sabia.
foi uma exceção. Assim como foi uma exceção agora, obrigaram a Jumbo a correr com uniforme cinza para diferenciar do amarelo da camisa amarela. Entendeu?
A
Por
Jumbo
isso que a
tinha
Jumbo
muito
está correndo.
detalhe amarelo, é verdade. Tinha
Ela era
mesmo.
amarela com preto. E a EF Education, que é rosa, no Giro de Itália, o ano passado correu com uma camisa toda colorida, esse ano também com a camisa toda colorida diferente, para poder diferenciar da camisa de líder, né, do evento. Mas voltando à história do Polidoro, o avô dele foi um grande ciclista da década de 60, né, 50, 60, e para homenagear o avô dele, ele queria ganhar uma etapa e vestir amarelo. Ontem ficou de.
Eu tava lendo aqui agora o currículo do avô dele, né? É importante assim para a galera entender. Foram 14 vezes que ele correu o Tour de France. E acho que 7 pódios, foi isso? Ou sete
Eu vou te
vezes
falar que
ele ficou
agora
em segundo, em 7 vezes ele ficou em segundo lugar, mas ele nunca, e acho que ganhou 8 etapas, 8 vezes ele ganhou etapas, como o Van der Poel ganhou hoje uma etapa, mas ele nunca teve oportunidade de vestir a camisa amarela, porque a classificação geral
Esse é
nunca
o
permitiu
ponto.
ele.
Esse é o ponto. Esse é o ponto. Foi um super ciclista francês, né? Apesar do Van der Poel ser belga, holandês, né? O pai do Van der Poel também já chegou a ganhar uma. O filho, né, do Poulidor também já chegou a ganhar uma camisa, uma etapa de Tour de France. Andrii Van der Poel, exímio corredor de clássico, de ciclocross também. Mas, enfim, era a vez do neto, né, prestar homenagem para o avô. E enfim, ele chegou, inclusive o avô dele chegou também a ser vice-campeão mundial. Acho que um futuro do Van der Poel também é tentar ser campeão mundial de estrada. Eu acredito que ele, esse ano seria ótimo, né? Porque é nos Flandres, né? O terreno dele, né? Mas enfim, voltando à história, o avô dele tem todo esse currículo que você já falou, foi ter 3 vezes, né, no Campeonato Mundial, 61, 64, 66, vice-campeão mundial, foi 3 vezes segundo lugar no Tour de France, 64, 65, 74, 5 vezes ficou em terceiro, 62, 66, 69, 72, 76, ou seja, foi um super ciclista da década de 60 e 70, né? Mas nunca vestiu amarela. Então, assim, para a família, eu acho que isso era meio que um estigma, né? E aí, para o moleque, virou um objetivo, uma meta, e ele hoje conseguiu esplendidamente, esplendidamente. Foi fantástico, hoje foi fantástico.
Que legal. Você pensar por 3 gerações que correram o Tour de France, o avô conhecido como eterno segundo lugar e tinha uma carisma muito grande, né? Ele,
Tinha,
mesmo
tinha.
sem vestir a camisa amarela, ele tinha, o público amava o Raymond Poulidor, né? A galera era
Teve o. A França é muito apaixonada, Breninho. E assim, e cada dia mais esse clima de saudosismo fica carregado, sobretudo porque a França, tendo a prova mais importante do calendário ciclístico mundial, não tem um campeão do Tour desde 85. Entendeu? Nós vamos já para 36 anos, né? 36 anos sem um campeão do Tour francês. Então isso vai gerando aquele sentimento assim de cultuar os grandes do passado, entendeu? que é esse cara, por exemplo. Isso vai alimentando esse tipo de história, né? Acho que pode ser bem por aí também, né?
Que maneiro. E sobre a vitória, assim, que ele ainda deu mais um show que ninguém esperava, que foi ganhar a etapa e ganhar o sprint, que tinha, sei lá, 10 quilômetros antes da vitória, né? Que é na
É
mesma
porque, na
cidade.
verdade, eles passavam na cidade, davam um loop e passava de novo. Aquele primeiro loop, inclusive, uma das coisas que a gente falou ontem, que eu acho que eu até anotei, eu fui dar uma pesquisada com mais cautela sobre bonde tempo. Uma errata em relação a ontem. Existe o bonde tempo no Tour, normal, igual sempre existiu. Já teve ano que não existiu, mas esse ano tem o bonde tempo. O bonde tempo é 10 segundos para o primeiro, 6 segundos para o segundo e 4 segundos para o terceiro.
Para todas as etapas,
Só que naquela.
Bahia?
Em todas as etapas. Em todas
Beleza.
as etapas. Só que na etapa de hoje, aquela primeira passagem no topo, por que que ele atacou? Lembra que a gente comentou ontem que ele tinha ficado 8 segundos para trás? Então ele teria que botar 8 segundos no Alaphilippe?
Sim, lembro.
Hoje, aquela passagem era chamada de B-point. Ou esse B-point também dá mais um bônus de tempo. 8 segundos para o primeiro, 5 segundos para o segundo e 2 segundos para o terceiro. Então ele atacou para quê? Para buscar os 8 segundos e ficar em condição de pé de igualdade para o sprint no final. Ou diminuir a diferença caso ele ganhasse. Então ele tinha que atacar para poder conseguir fazer a diferença de tempo necessária para, além de ganhar a etapa, vestir amarelo. Foi um feito assim monumental do cara. Ele planejou, ele deu tudo que ele tinha, ele não tem nem dúvida. Eu assisti a transmissão da televisão e, dentre as coisas que o pessoal da ESPN falaram, comentaram que seria difícil ele se recuperar do primeiro ataque e fazer o segundo. Enfim, não é nem esse o ponto. O ponto é que realmente você vê que ele foi com tudo para o primeiro, conseguiu, se restabeleceu, ficou guardado, veio para o segundo. Deu outra e levou. Foi um negócio assim, para quem acompanha ele muito, assim, eu acompanho muito pelo Cyclocross, lá atrás, né, uns 4, 5 anos que eu vejo ele correndo, tal, disputando com o Van Aert, né, são os dois fenômenos, né? E foi eu tinha fé que ele ia conseguir, cara, eu tinha fé que ele ia conseguir.
É, você cantou a bola, né? Na nossa transmissão de ontem, você cantou a bola, que hoje era um dia, um formato para ele. A subida, a rampa final era um negócio que combina com o estilo de prova dele, e principalmente que ele
Totalmente.
teria a motivação para fazer isso hoje, né? Isso não deixou dúvida.
Total. Total, eu também acho.
A gente, lá no nosso grupo de amigos, discutindo depois o que rolou, teve um comentário interessante do Hugo. O Hugo falando: pô, esse cara tá estragando o rolê, porque as pessoas vão achar que é normal fazer um negócio desse. Isso não é normal. Isso é um negócio que a gente considerava impossível até outro dia, né? O cara bater aquele sprint
Isso.
10 quilômetros antes da etapa acabar, bate o sprint intermediário, deixa todo mundo para trás, depois bate de novo e bate com aquela diferença de 400 metros. Bota 400 metros na galera para trás. Veio o italiano atacando todo mundo, o italiano atacou bonito. O Van der Poel foi.
Forte.
Ficou na roda. Eu ainda acho que ele deu uma erradinha naquela resposta do ataque do italiano. Vê se você concorda comigo. O italiano atacou bonito, fez legal, veio forte, veio bem posicionado de trás, acumulando velocidade. O Van der Poel respondeu e colou na roda dele. Aí, assim que ele colou e perdeu a velocidade, ele percebeu que ele não precisava ter colado na roda, que ele podia ter atacado de uma vez. Ele teve que dar um segundo ataque, atacou e botou foi 400 metros no italiano.
Eu também acho ali, cara, que na verdade, o que ele olhou? Ele atacou o Cobrelli, abriu, né, o Cobrelli muito forte. Eu até achei que o Cobrelli era um dos caras que tinha chance de ganhar aquele final, porque ele realmente no campeonato italiano andou muito, ele tem muito bom ciclista, assim, muito forte para chegada punch também, né? E ele é um meio que mais sprinter que os outros, mas ele é muito bom. Quando o Cobrelli foi, ele foi atrás, eu acho que ele botou de lado e conferiu para ver quem estava no slipstream dele, quem tá vindo na minha roda. Entendeu? Aí quando ele viu que imediatamente o Pogacar e o Roglic foram e que o Alaphilippe tava no gancho ali no meio da confusão, porque ali já tava, os caras estavam subindo 12% de inclinação, mandando aquela vataria absurda, a gente viu que ele realmente falou: ah, agora ele não tá ali, eu vou dar o meu ataque aqui agora, porque o Alaphilippe não vai conseguir ficar entre os três para poder não ter a diferença do bônus e eu conseguir ganhar amarelo. Aí ele botou tudo para fora, deu all out e foi até a chegada, coisa assim alucinante. Parece que tinha. Eu até tentei ver se ele usa uma coroa muito maior que os demais, porque o negócio é alucinante. A diferença é igual o Hugo falou, é outra categoria. Assim, nós estamos falando de super profissionais, o ápice do esporte, né? Da fisiologia, de tudo, né? Relacionado à bike. É. Caralho, velho. Impressionante, perdão a palavra.
Impressionante, velho. Muito maneiro. Não, aqui é a revista Ciclosul, acho que a turma está acostumada com as. Como método de linguagem diferenciado. Ô, Bahia, e nos intermediários da corrida, teve uma disputa legal pelo campeão de montanha, né? Que teve um ataque aí de quatro caras e tal. O campeão.
É, mas igual a gente conversou ontem, pontuou pouco, né?
Hoje pontuou pouco?
Pontuou pouco, tanto que o Vanderpool tá de camisa de rei da montanha.
Tá de camisa de rei da montanha. Ninguém na transmissão nem falou disso. Na hora que chegou no pódio, ele apareceu lá. Quer dizer, o feito dele pela camisa amarela foi tão grande que a galera nem discutiu a camisa de montanha, né?
Porque, Tchelo, enfim, até fica meio que subestimada a camisa de rei da montanha, né? Eu acho até ruim, assim, fica meio pejorativo. Mas o que eu achei foi que ele pegou porque ele fez 2 pontos na primeira passagem, no Muro de Bretanha, mais 2 na chegada. Então, ele fez 4 pontos. O Schelling, da Bora, tinha 3 e deu aí perdeu o primeiro sprint pro cara da Cofidis, se eu não me engano, né? E o espanhol da Cofidis, que pontuou, fez 2, ele continuou com 3. Aí teve um segundo sprint, o cara tacou, foi 25 segundos de sprint. Tava lendo um Twitter, o cara explicando, foi 25 segundos o cara sprintando para poder pegar aquele um pontinho de montanha.
Nossa.
Fechou em 4. Aí o Vanderpool bateu os 2, fez 4. Como ele pontuou na chegada, aí ele ficou em primeiro e o cara em segundo, entendeu? O ponto final tem um critério, né, de preferência sobre o ponto intermediário. E aí, 4-4, ele está de rei da montanha hoje, entendeu?
Ah, entendi. Existe um desempate, assim, porque o ponto foi pego na chegada.
É, o desempate é porque os pontos do final são prioritários em relação aos intermediários, caso tenha empate exato, assim, de numeração.
Agora, falando na estratégia dos caras que disputam a camisa de montanha, como que vale a pena, assim, como que eles estruturaram a chegada deles? Eles entregaram aquela chegada ou eles ainda disputavam aquilo ali? E fisiologicamente falando, eles poderiam bater Van der Poel ou Alaphilippe por serem especialistas de montanha numa chegada igual foi hoje?
Eles não são super especialistas de montanha. O que acontece, Benin, depois a gente vai entrar e abordar isso aí, nós comentamos ontem sobre a questão da premiação em dinheiro. Eu acho que é mais foco em aparecer a marca da empresa. Já estou com a camisa, vou tentar segurar ela o máximo que eu puder. Coisas do gênero. Porque essas etapas dessa primeira semana, assim, pelo menos até o contra-relógio, né? Porque nós temos agora amanhã e terça sprint, o contra-relógio na quarta. Isso não tem pontuação de montanha nenhuma relevante. Qualquer montanha média, categoria 1, que passar, dá 10 pontos. Nós estamos falando de 4 pontos até hoje, entendeu? Então, assim, isso para a briga de montanha ainda é nada. Os caras que efetivamente querem brigar para a montanha, essa hora vai chegar, entendeu? Isso é mais para poder aparecer para a televisão, mostrar a equipe, mostrar a marca, né? Pela competitividade, porque para um cara desse ganhar a etapa intermediária de montanha e o final, só na fuga. Porque a etapa de hoje era daquelas etapas que você pode não ganhar o Tour de France, mas você pode perder seu Tour de France.
Pois é.
Entendeu? Então, assim, era uma chegada que os caras tinham que chegar, todos os contenders, para classificação geral, tinham que estar ali no bolo, porque podia ser um desastre, né? Igual como teve, alguns caras perderam 40 segundos, outros um pouco mais, pouco menos, nós podemos entrar nisso daqui a pouco. Mas, efetivamente, era uma etapa que tinha que todo mundo monitorar muito de perto. Então, uma etapa muito tensa, que esses caras não vão conseguir nunca ganhar. Montar uma fuga, passar na etapa, nas metas intermediárias pontuando, ainda chegar no final e bater esses caras. É impossível, entendeu? Pois só é. O cara que escapou, assim, mais pro final do tour, isso acontece. Quando as equipes já estão muito... Quem vai ganhar o quê já tá muito mais claro. Ou um cara pode sair numa fuga aí com uma hora de retardo que ele tá na classificação geral e sair levando ponto de montanha até falar que chega e ganhar. Mas isso, agora, é muito difícil, muito controlado.
Pois é, pensando dessa forma, assim, que hoje foram poucos pontos distribuídos e que nós vamos decidir mesmo lá na frente, quando tiver as etapas de alta montanha, é um rojão muito grande que esse maluco soltou fazendo um sprint de 25 segundos, né?
25.
Ele pode pagar esse preço, mas vai pagar esse preço mais para frente?
Vai, mas aí amanhã nós temos 2 etapas planas, os caras ficam ali só na... na placenta da baleia, depois tem um contra-relógio, entendeu? Então fica aquele negócio assim, o cara vai se recuperando desses gastos energéticos, né? O próprio Van der Poel amanhã, não sei, né? Ele pula aí, eu não sei falar nada desse cara, ele sempre surpreende. Mas, de uma forma geral, quem se sacrificou demais hoje, amanhã é um dia para tentar se recuperar, porque a tendência é que o pelotão chegue de forma mais robusta, assim, para o sprint, né? Uma etapa que chega plano, né? Então, entendi. Amanhã é um dia do cara de se recuperar um pouco, depois da manhã também recuperar um pouco, que também tem um contra-relógio na quarta, que para classificação geral é chave, né, cara? É chave, né?
Contra-relógio é na quarta?
É, acho que é na quarta.
Ó, que legal. Mas, geralmente, o contra-relógio é no final da semana, né? É o último dia do primeiro bloco.
27 quilômetros, dia 30 de junho.
Quarta-feira?
Duro. Quarta-feira.
Você já tinha cantado a bola que amanhã não é um dia para o Van der Poel, né? Amanhã é dia dos gigantes do sprint fazerem barulho na chegada, né? E Van der Poel não é a cara dele isso, mas pô, a gente nunca sabe, né?
Exatamente. Eu acho que ele vai ficar, ele vai estar na confusão, porque ele quer segurar essa amarela até a hora que ele decidir sair do tour, né? Se ele sair também, sei lá, mas enfim, acho que ele vai abandonar, porque o foco dele é Olimpíadas. Quem quer correr Olimpíadas não pode ficar até metade de julho fazendo esse gasto fisiológico absurdo, porque em agosto os caras estão lá disputando Olimpíadas. Então tem que ter um remanejamento de agenda e preparação específica.
É, eu acredito, o Avancini está aqui meditando na montanha, preparando, já está construindo o bloco.
Na Pain Cave, está lá na caverna do sofrimento, lá só focando.
A gente tem que entender até como uma notícia boa para o Brasil, para o Avancini, essa porradaria que o Van der Poel está aprontando lá na França, né?
A gente espera. É, a gente espera.
Isso aí,
complicado.
Dá para a gente gravar um vídeo de duas horas, assim, só debatendo esse tema e cheio de controvérsia, mas a minha opinião é essa. Eu acho que o Avancini tá muito bem e o Van der Poel tá apertado, assim, nesse calendário de encaixar Tour de France e Olimpíadas, né?
Sabe o que eu acho, assim, só para falar disso assim, rapidamente, que eu acho interessante? É que cada um dos favoritos, né? Nós temos o Avancini como um dos favoritos para pódio olímpico, nós temos o Van der Poel, temos o Pidcock, temos a Armada Suíça, né? A Armada Francesa, nós temos, né? Cada grupo tem um perfil diferente de approach para as Olimpíadas. Você já observou?
Não.
Não estou correndo muito não estou correndo direto. Por exemplo, os franceses e os suíços estão competindo cross-country direto. O Avancini optou por ficar focando treino, performance, ajuste fino, melhoras, etc. Coisa. O Van der Poel está fazendo um calendário de estrada agora bem próximo. O Pidcock caiu, quebrou a clavícula. No mesmo dia que ele caiu 10 da manhã, 2 da tarde, já estava na mesa de cirurgia. Por quê? Porque não dá tempo nem de inflamar o machucado, você já vai cicatrizar, é a cirurgia. Uma semana depois, o cara já estava rodando normal.
Entendeu? A recuperação, então, assim, desses caras é assustadora, né? Biologicamente.
É, mas falando, me falaram isso, Breninho.
No âmbito da medicina, ninguém entende o tanto que esses caras recuperam.
Mas o pulo do gato é isso, é fazer a cirurgia imediatamente na hora da lesão. Caiu, quebrou, vai operar. Não espera, entendeu? Não espera o machucado inflamar, ir lá fazer a tomografia, o raio-x, sei lá o que você vai fazer. Daí você decidir, marcar. Não, caiu, quebrou, pera. Esquece. É placa, pino e esquece, entendeu? E aí é muito mais rápido. Então, assim, voltando à história, cada um está indo para a Olimpíada com um approach diferente, né? Eu não vou ver o que tem, né? Estranho, engraçado, né, cara?
É, bacana.
Não tem regra.
Bacana.
Mas voltando à corrida, vamos lá.
Vamos voltar à corrida. Você me mandou um negócio legal também aqui sobre os recordes lá, né? Dá uma lida,
viu,
pra gente,
né?
Naqueles recordes. Bacana, velho.
Você viu. Tá até com você, porque a gente tá aqui, eu não tô usando, mas é só pra gente, às vezes, coloca o Van der Poel como talvez assim, pô, o cara é monstro, fenomenal.
É fácil aqui puxar. Chegaram, você quer que eu leia o que foi que você mandou?
Eu que é as 5 últimas subidas do Mur de Bretagne,
né? Mur de Bretagne foi a subida final lá da corrida.
Essa
hoje,
chegada,
né?
Final. Lá do começo do segmento até a chegada. São
2 quilômetros, né, de extensão, com a média de 6,8%. E 136 metros de desnível vertical.
Isso, exatamente. Os cinco vencedores últimos, a gente olhou o Van der Poel fazendo hoje e falou assim, pô, o cara foi animal, mas não foi o melhor tempo. Né?
É, em 2018, o Dan Martin foi ainda mais rápido.
O Dan Martin, que eles chamam de, né, o Dentinho, aqui na transmissão nacional, eles chamam o Dan Martin, que hoje corre pela Israel, fez o melhor tempo dessa subida, 3,50, né?
3,53, e o Van der Poel fez 3,58, 5 segundos mais lento.
3,58.
Mas aí eu te pergunto, você acha que 10 quilômetros antes o Dan Martin tinha dado uma pancada igual aquela que o Van der Poel deu?
Ah, não. Não,
sem chance,
não.
Né?
É, não.
É só analisando o segmento.
Uma coisa, outra coisa. Naquele ano, teve ano de 2015 aí, que o Nibali perdeu 40 segundos nessa subida e ganhou o Tour de France. Então, até para quem perdeu tempo hoje, que o pessoal já começa a especular se ficou ruim, ficou bom, nossa, já está fora da briga, esquece, é muito cedo. O Nibali perdeu aí, então tinha contador na briga, tinha Froome na briga, ele é, obviamente, sempre um favorito quando ele alinha, mas ele não era o principal favorito e completou, né, as três grandes voltas ganhando o Tour de 2015, tomando tempo nessa montanha. Então, está nada decidido.
Maneiro, maneiro. Lembrando, de novo, que o Van der Poel é um líder virtual, né? Porque qualquer hora ele sai do cenário, abandona o Tour de France. Então, assim, isso não é algo que preocupa o Alaphilippe e os outros concorrentes à camisa amarela, né?
É claro, chegar uma montanha gigante, ele não tem a menor condição de acompanhar os caras, não.
Não, é, não, a gente já sabe que isso não é perfil dele, né? Ele foi para o Tour de France, não foi para ser favorito do Tour de France, é bom deixar claro isso. Bacana, Bahia. O que mais que você acha que vale pontuar de hoje, antes da gente começar a falar de amanhã?
Ontem a gente falou da grana, de quanto ganha o Tour de France.
Ótimo.
Então, basicamente, eu vou dar um resumão assim para a galera. A premiação total dá 2 milhões e 200 mil euros, tudo que todo mundo ganha. Então, a gente tem premiação. Para quem ganha em primeiro lugar, camisa amarela em Paris, o cara que subiu o pódio em Paris, ganha 500 mil euros. E vai do top, até o top 20, vai 200 mil para o segundo, e vai caindo até 1.100 euros para o 20º, entendeu? E quem finalizar o Tour de France, o último que seja, do 20º até o último, ganha 1.000 euros. Por ter terminado. Então, todo mundo que chegar em Paris ganha 1.000 euros.
Legal.
A gente vai fazer a conta, não faça a conta financeira, 1.000 euros é 5 mil reais. Não, não é. É 1.000 dinheiros dele, entendeu?
Ah, é importante.
É muito pouco. É muito pouco. O cara fica 21 dias profissional, entendeu? Então, assim, cada dia que você segura a camisa amarela são 500 euros. E cada vitória de etapa são 11 mil euros, independente de estar usando amarelo ou não. Ganhou etapa, 11 mil euros. Essa até é uma grana boa, né?
Significativo, hein?
É significativo. E essa grana ela vai caindo até o 20º lugar. Tem escala 11 mil primeiro, depois deve ser 6 mil para o segundo, até 300 euros para o 20º, entendeu? Do top 20. O Rei da Montanha, em Paris, a branca de bolinha vermelha, 25 mil euros. A camisa verde em Paris, 25 mil euros. Todas elas vai caindo até o 20º, entendeu?
Tá.
E aí nós temos pontuação de 1.100 euros pelas metas volantes, 1.000 euros para o segundo e 500 euros para o terceiro, né, pelas metas intermediárias. Enfim, aí tem toda a distribuição. A camisa de jovem também, 20 mil euros para o líder geral, e 500 euros para cada etapa que ele estiver vestindo, mais ou menos igual a camisa amarela. Todas as classificações diferentes para a equipe que chegar em primeiro, 50 mil euros. De uma forma geral, essa é a premiação. A principal premiação mesmo são os 500 mil euros para o camisa amarela em Paris, que a gente sabe que, na verdade, esses caras eles dividem toda a premiação com a equipe, staff de massagista, de cozinheiro, de motorista, entendeu? Porque a remuneração desses atletas vem dos contratos, patrocínios, e não desse tipo de premiação, né? Exceto os mais simples, né? Mas a maioria acaba dividindo com a turma toda, porque é uma cultura do esporte.
Até porque existe toda uma discussão dentro dos times que é, pô, beleza, você ganhou a etapa, mas teve uma equipe que te colocou ali na chegada, né?
Claro, claro, claro. Nós
Né?
falamos
Você é
ontem.
o
O
camisa
esporte é
amarela,
coletivo.
você é uma camisa
O esporte é
amarela porque
coletivo.
todo mundo trabalhou junto para você. Você teve gregário pesado que te conseguiu fazer isso. Então, tem essa divisão, né?
Tem cara que é gregário profissional, ele é contratado para rebocar, entendeu? Então, assim, as regras e as funções dentro de uma equipe são estabelecidas igual qualquer corporação, igual qualquer negócio que a gente faz. Tem, né, tem uma obra, tem um pintor, tem um pedreiro, tem um bombeiro, então cada um faz uma coisa especificamente. Não é uma coisa, o mais forte é o líder, os mais fracos são. Não, tem um cara muito forte que é gregário, entendeu? Que vai
Sim.
puxar o pelotão ali 200 quilômetros, cara no vento, no matter what, entendeu? Então, assim, caras que são próprios para cada função, é muito específico,
Eu
igual,
acho que
né?
hoje, a gente não precisa falar disso hoje, porque já teve uma dinâmica muito grande a etapa, mas quem sabe numa etapa, por exemplo, a de amanhã, que vão ter os sprinters trabalhando, e aí vai ter gregário, cada um mostrando os interesses das equipes, a gente falar desses caras e que tem os gregários que merecem um destaque bem legal, né? Por
Claro,
exemplo,
tem vários
pô,
fenomenais que
aquele gregário
passam
lá
caríssimo.
da Bora, do Sagan, o Daniel Oss, aquele é um cara que já
Ele é.
fez. Ele chega na frente e faz cada coisa incrível, né? É muito maneiro o que ele
Ele leva
faz.
o Sagan, onde o Sagan vai, o Sagan leva ele.
É muito massa, né? Vale a pena a gente
Ah, é, tem que.
pontuar assim, o que que esses caras fazem, o comportamento deles dentro do pelotão, como que é um negócio interessante, né? E ontem a gente falou do Van Aert. O comportamento que ele teve de
É.
levar o líder dele lá, mesmo ele tendo condição de, quem sabe, disputar a chegada, né?
É, ele é aquela categoria de gregário que a gente chama de super domestique. É o super gregário, não é nem um gregário, entendeu? É o cara assim, é o subchefe, é o co-líder, é o cara assim, é o braço direito do capitão, entendeu? Ele ali junto com o Sepp Kuss na montanha, o Van Aert é o braço direito do Roglic para conquistar esse tour, entendeu?
Que
Vital.
maneiro, que maneiro, legal. É, vamos falar de amanhã, Bahia?
Vamos, amanhã, sprint,
Etapa
vai
relativamente
sair
plano?
de bem plano, perfil da etapa, sai de, deixa eu até abrir aqui, acabei indo para o contra-relógio,
Ah.
vou te falar aqui certinho, são 182 quilômetros amanhã, estágio 3, vai de Lorient a Pontivy. A chegada a 62 metros acima do nível do mar, a largada 12 metros acima do nível do mar. Tem duas colininhas, assim, categoria 4, coisa de 2 km, 6%, tipo de hoje, mas é no meio da etapa, então não faz a menor diferença. Porque essa região da Bretanha é cheia de uphills, assim, sabe? São pequenas montanhas, entendeu? Mas não, eu acho difícil de ter. Talvez uma fuga, eu também acho que não, porque a Alpecin, a Fênix vai controlar para o Van der Poel não perder essa camisa.
Você acha?
E quando tiver. Ah, eu acho que eles vão tentar não deixar a fuga ir embora, entendeu? Porque tá muito fácil de trocar de camisa ainda, né, Breninho? As diferenças de tempo estão muito próximas. Então, um maluco aí forte que foi embora, ele pode pegar amarelo do nada, você tá entendendo? Teve um ano que numa dessa aí, quem pegou foi o Greg Van Avermaet. Não tem nada a ver o cara usar amarelo, usou um tantão, 8 etapas amarelo, porque numa fuga dessa deram mole, ele tava lá no bolo. Eu acho difícil. Só se, assim, pode acontecer, mas a Fênix eu acho que ela vai tentar controlar para que o Van der Poel não perca a amarela. E nos quilômetros finais, obviamente, as equipes dos sprinters vão se posicionar. A Lotto pro Caleb, a Bora pro Sagan, a própria Fênix pro Timmerlier e pro Van der Poel, quem mais? A Quick-Step provavelmente pro Cavendish, né? Amanhã é dia para essa turma, sabe? Então o bicho vai pegar. Eu acho que amanhã vai ser chegada plana, forte, sprint, depois da manhã também. Então, assim, amanhã a gente pode prever, não nada muito difícil, nenhuma alteração na classificação geral, mas na camisa verde pode, que agora quem está usando a camisa verde é o Alaphilippe, né? Porque quando os 50 pontos de ontem, ele e mais os pontos que ele fez hoje, então ele tá liderando a camisa verde, mas eu acredito que ele vai perder ela. né? Porque com 50 pontos amanhã, o Michael Matthews da vida pode se embrenhar no sprint lá e levar essa pontuação. Eu acho que ele é um dos favoritos a assumir a camisa verde amanhã, mesmo que não ganhe, porque ele já é o terceiro na classificação, por conta de ontem, entendeu? Então ele está bem pontuado. Eu acho que a briga da camisa verde já tá pegando, já, sabe? Já está séria.
Bacana.
Amanhã e depois é ponto pra caramba.
Bem legal. Você falou que está muito próximo do nível do mar. É uma etapa que vai passar pela costa? Nós vamos ter imagens do mar amanhã? Você conhece essa região
ontem,
lá?
Essa região eu não conheço. A região hoje passou, né?
Agora hoje passou, aqui, eu não percebi, eu não vi essa parte.
Passou, não mostrou, mas passou bem. Quer ver o mapa? Deixa eu te falar aqui. Eu não sei. Provavelmente. Ainda não voltou aqui. Não, acho que passa, Breno. Passa sim. Começa. Ela esbarra na costa um quilômetro, mas logo no começo da etapa não vai ter efeito. Depois ela entra para dentro do continente de novo, ela passa um pouquinho assim, depois ela entra, passa um pouquinho na beira do mar, mas isso não vai ter. Talvez o vento não seja uma diferença significativa amanhã, a gente não sabe. Estava esperando o vento para ontem e hoje e não teve, então assim, pode ser que o clima esteja favorável lá, né? O tempo esteja favorável. E não vai ter nenhum tipo de interferência, vento cruzado, essas coisas.
Entendi. Ainda não é a região mais bonita da França?
Acho que não. É bem assim, se olhar no mapa da França, assim, é bem na costa, no noroeste, assim, sabe? Aquela ponta da França, aquela ponta que ela tem para cá. Então, uma região de não tem montanha nenhuma relevante, não tem rio, não tem nenhum assim, apelo geográfico famoso, assim, sabe? Mas é uma região tradicional, né? Legal.
Vamos acompanhando, 182 quilômetros para amanhã, chegada em sprint. A chegada é sempre mais ou menos no mesmo horário, né? Mais ou menos entre meio-dia e meia, horário do Brasil, chega. Isso lá para eles é umas 3, 4 da tarde?
4 horas de diferença de fuso, né?
Deve ser. Importante lembrar, né, que os caras começam a pedalar tarde. Começa a pedalar tarde.
Depois do almoço.
Dormem pra caramba.
Largada,
né,
é meio-dia. Largada é meio-dia.
Os malucos dormem até 8, 9 horas da manhã, né?
Acorda tardão.
Dorme igual para adolescente.
Toma café da manhã. Aí fica de boa, almoça, entendeu? Faz toda uma preparação. Tem que ingerir caloria pra caramba, né? Os caras são muito magros, cara. Os caras são, né?
Que maneiro.
Foda, é. 21 dias. Tá doido.
Bahia, vamos mandar um abraço. Amanhã tem mais, né?
Beleza, Breninho. Amanhã tem mais.
Valeu demais. Brigadão pelas informações, sempre muito ricas. Brigadão, pessoal, que comentou. Teve um seguidor que comentou lá sobre a errata da pontuação.
Do bônus.
Bacana pra caramba.
Eu
Tô
vi.
Gostando de ver a galera acompanhando.
Muito
sucesso,
obrigado.
Sucesso, velho. Valeu demais, Bahia.
Valeu.
Vamos dar um abraço pro pessoal da Avó também, né? Que tá.
Vamos.
Que tá dando
Tá
uma
querendo
força
ajudar a
pra
gente
gente
aí,
nas
ó.
transmissões. Maneiro pra caramba, valeu demais,
Nós
galera.
vamos fazer alguma coisa com eles aqui, com certeza.
Agora é uma galera que respira ciclismo aqui na nossa região, em Belo Horizonte, e para o Brasil inteiro também. É bem bacana os projetos que tem.
Muito legal.
Valeu demais, Bahia. Até a próxima. Boa
Amanhã
etapa
tamo aí,
amanhã.
Breninho.
Valeu,
Tamo aí,
valeu.
beleza.
Abraço.
Valeu. Até mais.